Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. E hoje eu tenho a grande alegria de ter como convidada a professora Ana Maria Bianchi, que é professora titular da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professora Ana Maria, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme tê-la aqui conosco.
O prazer é meu, Ana. Não te conhecia, mas o pouco que eu sei realmente me dá é um prazer e uma honra estar aqui com você.
Obrigada, professora. E eu gostaria de começar lhe fazendo uma pergunta que, na verdade, eu sempre faço para todos os nossos convidados, que é saber como é que a senhora chegou na economia. E, no seu caso, ainda mais interessante, porque toda a sua formação é em sociologia. Então, eu gostaria muito de saber como é que foi isso, né? Por que a senhora escolheu as ciências sociais? Depois, por que a senhora foi para a economia? E, inclusive, qual é o diferencial de um cientista social, de um sociólogo, quando ele está observando os fenômenos econômicos?
Tá bem. Bom, é uma aquelas coisas da trajetória pessoal da gente, que às vezes a gente está numa encruzilhada, vai por aqui, eu vou por aqui, não vou por aqui, e a decisão não é plenamente racional, é tomada com a nossa racionalidade limitada. Eu fui fazer Ciências Sociais na PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, principalmente porque eu acho que com 17 anos eu queria mudar o mundo. Eu achava que eu fazendo Ciências Sociais eu ia descobrir a mágica aí de como mudar o mundo. E eu também tinha... E por que na PUC, não na USP? Porque eu tinha amigos próximos na PUC que eram ligados ao movimento político que surgiu na época, chamado Ação Popular, e que, por sua vez, se originou de grupos ligados à Juventude Universitária Católica, a JUC. E esse movimento, eu entrei em 65, ele se propõe a confrontar a ditadura militar, né, desde o começo. E na PUC, também é talvez uma curiosidade, é interessante dizer que eu entrei num grupo de teatro. Na verdade, eu fiz a faculdade paralelamente com essa peça, Morte e Vida Severina, que o Chico Buarque musicou, de João Cabral de Melo Neto. Então, uma boa parte da minha permanência na faculdade teve a ver também com essa participação, porque a gente viajou no Brasil e, inclusive, fora do Brasil, com a peça. Bom, então, eu entrei porque eu era idealista, né? Com o tempo, eu fui percebendo que não dava para fazer tudo isso e, hoje em dia, eu sou mais realista, sou menos incendiária e mais bombeira. E por que eu fui para a economia? Bom, o meu orientador, José Pastor, estava no momento, naquele período, ele estava dando aula na Faculdade de Economia da USP. Então, houve dois concursos para ingresso na USP simultâneos, um para Ciências Sociais e outro para a Economia. E eu acabei passando nos dois e tive que optar, e acabei optando pela Economia, e não me arrependo dessa decisão. Por que que é importante ter um olhar sociológico, né? Que você pergunta assim, como é que se relaciona a sociologia com a economia? Como é que elas podem conversar, dialogar? Então, no meu caso, eu comecei na FEA, na Faculdade de Economia da USP, dando sociologia econômica. Isso me obrigava justamente a ver, quer dizer, embora há muito tempo, tem uma distância temporal grande, faz tempo que eu não dou sociologia econômica, aliás, eu estou aposentada no momento, é importante esse olhar sociológico sobre os fenômenos, claro, sobre os fenômenos econômicos, a dimensão social desses fenômenos. Então, o sociólogo acha que o indivíduo humano, ele busca riqueza, busca renda, sim, com certeza ele acha isso, sobretudo, o sociólogo percebe isso, sobretudo na sociedade moderna, isso é inegável. Mas ele não busca apenas isso. O que o motiva não é apenas a questão de maximização da renda, né? Então, é isso uma coisa que a sociologia pode ajudar a entender, esse ser humano mais complexo, psicologicamente sofisticado, que se distancia do da visão economicista mais estreita.
Sim.
E o sociólogo, por exemplo, só para dar um exemplo, eu posso dar alguns exemplos. O fundador da sociologia, que é o Durkheim, Emile Durkheim, francês, em que contexto ele produziu sua obra? Ele queria entender as consequências sociais, muitas indesejáveis, da Revolução Industrial. Então, ele queria entender, diagnosticar e prescrever, no sentido de dizer como é que a gente resolve esses problemas de exploração da mão de obra, de pobreza, etc. e tal, que acompanha. Então, assim, em poucas palavras, o sociólogo ele diagnostica e prescreve, né? Ele vai... posso dar outros exemplos. É claro, o sociólogo vai dizer para o economista, vai aguçar o olhar social do economista. A frase é um pouco trivial, é meio conselheiro acaso, mas é importante essa questão de dizer, olha, não é, a gente precisa considerar o ser humano e a sociedade humana em todas as suas dimensões. Então, se a gente vai fazer uma campanha de vacinação, para pegar um exemplo atual, né, nesse caso dessa pandemia, essa campanha tem que ser socialmente adequada para ela poder dar os frutos que a gente quer que ela dê. Né?
Sem dúvida.
Se a gente pegar uns exemplos do passado, eu acho que eu tenho um sociólogo, um antropólogo, na realidade, de inglês, que eu gosto muito, que é o Malinowski, que estudou os habitantes da Nova Guiné, né, ilhas aí em torno da Nova Guiné. E nessa sociedade, era começo do século XX, portanto faz um tempão, esses povos eles praticavam um comércio, eles tinham um sistema de comércio muito complexo, embora fosse sem circulação de moeda, era praticamente escambo, troca de mercadorias por mercadorias. No entanto, nesse comércio, nesse sistema, esse sistema foi muito significativo do ponto de vista das relações sociais que foram estabelecidas entre esses povos, né? Sim. Então, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, etc.
Perfeito.
Outro exemplo dessa literatura clássica assim, de sociologia, que é bem mais conhecida, é o do Max Weber, né?
Então,
porque o surgimento do capitalismo se dá, do moderno capitalismo, como ele diz, se dá junto com o fortalecimento de um certo espírito adequado aos preceitos éticos do calvinismo.
Muito bom. E o Weber, que a senhora cita, inclusive, já faz também algumas pontes muito interessantes com o direito, né? Então, é por isso que é um autor muito especial, acho que para todos nós. E, professora, provavelmente essa sua formação sociológica também teve uma influência muito grande na sua opção pela docência em algumas matérias, como, por exemplo, a questão da metodologia e também da história do pensamento econômico, não foi?
Sim. Se você me perguntar, terminei o curso de Ciências Sociais, fui fazer mestrado e entrei na Faculdade de Economia para dar aula, se você me perguntar as etapas seguintes, quer dizer, as áreas que eu resolvi estudar e tal, será que elas foram... como é que foram essas opções? Mais uma vez, foram dentro da minha racionalidade limitada. Às vezes, por mero instinto, às vezes, tanto fazia, então eu decidi não optar. Eu tinha dois caminhos interessantes, eu escolhi o segundo. Mas, de uma maneira geral, o que há de racional nessas escolhas é que eu escolhi as coisas em que eu tinha alguma vantagem comparativa. Por exemplo, eu fui pesquisar história do pensamento econômico, porque eu tinha uma formação razoável em história e sociologia do conhecimento também, então isso fazia sentido. Eu fui montar um curso de metodologia na FEA, e aí, nesse momento, eu tive o apoio da ANPEC, Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, que naquele momento era comandada pelo professor Joaquim Andrade, da UNB. Né? Então, quais as vantagens comparativas que eu tinha aqui? Na graduação de Ciências Sociais, a gente aprende muito a filosofia e metodologia da ciência. Então, esse tipo de conhecimento me colocava um pouquinho acima do nível médio dos meus colegas. Né? Então, isso daí ajudou. E assim por diante, né? Por que eu fui para a economia comportamental? Não só porque eu sempre gostei de discutir o homem, a questão do homem econômico, né, do conceito, nas aulas de sociologia econômica, como porque eu orientei bons alunos nessa linha e por aí vai.
Que bom. Vamos falar agora um pouquinho de metodologia, professora, que eu acho que um ponto muito interessante da sua trajetória é essa contribuição para as discussões metodológicas na economia, e eu sei que a senhora defende o pluralismo metodológico, inclusive um artigo seu tem um título que já fala por si só, muitos métodos é o método, mas ao mesmo tempo eu sei que a senhora tem toda uma preocupação de dizer, olha, pluralismo não é qualquer coisa, não é propriamente anarquia, então eu queria que a senhora explicasse para a gente qual é essa visão de pluralismo e como a gente pode implementá-la, mas assegurando as premissas de cientificidade, racionalidade, todos os cuidados que realmente acadêmicos precisam ter.
Eu achei curioso que você está fazendo referência a esse artigo. Uma das coisas que eu mais investi fosfato nesse artigo foi ver o título. Porque eu ficava assim, muitos métodos é um método? O método são muitos métodos? Uma questão de gramática. E, no fim, eu cheguei à conclusão que estava certo falar muitos métodos é um método, mas o editor da revista ficou em dúvida e aí adotou o subtítulo. A capa da revista tem a respeito do pluralismo, não tem essa frase.
Mas eu achei que a senhora foi muito feliz, desculpe interromper, porque é aquele título que já fala por si só, né? E é extremamente convidativo para o leitor, né? Independentemente das eventuais questões gramaticais, mas eu acho que elas são de menor importância diante da mensagem que é passada com muita clareza, né?
Bom, então, agora sem brincadeira, é claro, eu sempre fui defensora do pluralismo, sempre entendi que a convivência de diferentes é um elemento importante em qualquer busca de conhecimento, né? Por definição, está na base de qualquer busca de conhecimento, ou de qualquer conhecimento que seja possível. O que isso significa? Significa estar disposto sempre a debater, a se colocar empaticamente na posição do interlocutor, a enxergar com a máxima isenção possível diferentes pontos de vista, né? Pontos de vista contrários até. Mas, como você já destacou, isso não quer dizer, e é importante firmar essa ideia, que qualquer coisa serve, que eu tenha decidido abdicar de qualquer posição final a respeito de qualquer assunto que eu trato. Não é, o pluralismo não é uma posição do tipo Woodstock, deixar que uma centena de flores se abram porque elas são igualmente belas. Não. O pluralismo se aplica fundamentalmente à questão do método, é pluralismo de métodos e não de conteúdo. Ah, quer dizer, o pluralismo, se o objetivo é atingir o conhecimento, ainda que o conhecimento possível num determinado momento do nosso, da nossa evolução intelectual nossa no sentido mais coletivo, é claro que as hipóteses, as opiniões precisam sempre estar sendo submetidas a uma crítica severa e ver se elas têm respaldo na realidade. Se não tiverem, rechaçá-las, procurar uma melhor, procurar modificá-las, etc. Por que que o pluralismo se aplica ao método? Quer dizer, eu vou tentar explicar melhor. Porque a ideia é que as pessoas podem buscar o conhecimento por diferentes caminhos e chegar à melhor verdade que elas conseguem obter naquele momento do tempo com as informações disponíveis. Ou não só chegar a uma conclusão, vamos dizer, mas talvez chegar a uma dúvida. Né? Chega depois de analisar tudo, eu não sei. É, eu tenho uma dúvida, só que essa dúvida é mais bem fundamentada, porque ela se apoia numa revisão, numa pesquisa realmente. Além disso, isso remete, não sei se eu posso entrar aqui, na questão da interdisciplinaridade.
Sim. Interessa? Você Por quer... favor, demais.
Então é o seguinte, eu acho que é importante ser interdisciplinar no tratamento de algum problema específico. Vamos dizer que eu estou preocupado com a pobreza da população brasileira, suas precárias condições de moradia, de saúde, de escolaridade, acesso à educação, etc. Então, nesse sentido, eu posso contestar, nessa diálogo interdisciplinar, eu posso contestar, por exemplo, um ponto de vista economicista muito estreito, né, mostrando que esse ponto de vista é equivocado, né, que ele desconsidera dimensões importantes para realmente entender o fenômeno que eu estou querendo entender e ajudar a resolver o problema decorrente dele. Só que nessa contestação, né, nesse ponto de vista, eu preciso tomar, eu acho importante dizer que a gente precisa tomar dois cuidados. O primeiro cuidado é respeitar os adversários intelectuais de quem eu discordo, né? Defendendo até o fim a liberdade deles assumirem suas próprias posições. Então, o que a gente tem que fazer é debater, estudar, nunca tomar o conhecimento que a gente alcançou como definitivo, estar sempre disposto a renunciar às nossas crenças quando a gente percebe que elas não se adequam à realidade. Isso é mais fácil falar do que fazer, mas tem que ser um propósito. Se não tiver nem como propósito, realmente não será alcançado. E o segundo cuidado nessa questão da interdisciplinaridade é evitar que mesmo ela ou a multidisciplinaridade, nisso a gente tem o risco de desembocar numa abordagem superficial, né? Então, são aquelas pessoas que têm a velha opinião formada sobre tudo, inclusive sobre aquilo que não conhecem. Então, quando eu decido mergulhar numa disciplina vizinha, porque isso pode me ajudar a entender melhor um problema, eu preciso fazer isso com disposição, com profundidade. Eu não posso virar um especialista em generalidades, como tantos que existem por aí, sabe? Esse especialista não é essa a questão. Não é por aí.
Perfeito. E, professora, apesar, então, de toda essa importância do pluralismo, por que a senhora acha que o que a gente chama de mainstream, né, ou o pensamento econômico dominante, ele ainda é tão apegado a não só a um só método, se não me falha a memória, a senhora usou até essa expressão no podcast das economistas, né, que é um podcast também que eu sempre recomendo, inclusive já entrevistei algumas das participantes aqui, a senhora usou uma expressão, se não me falha a memória, de um minimalismo metodológico, né? Então, como é que fica esse choque? Por que que o mainstream ainda é tão resistente a essa abertura mais aberta, a essa abertura para o pluralismo?
Olha, aqui eu sei que a minha posição é controvertida, né? Mas primeiro eu preciso recuar um pouco para dizer como é que eu concebia. Primeiro eu preciso dizer o seguinte, ok? Que gostaria de distinguir mainstream, né, no sentido de corrente principal, né, de teoria ortodoxa. Várias das coisas que a gente critica na economia, elas se referem à teoria ortodoxa, que é a teoria que ainda é ensinada na faculdade, mas aqui é a teoria que se desenvolveu há 20, 30 anos atrás. Os professores aprenderam aquilo, eles transmitem isso para os alunos, seja porque eles não leram muito mais depois, seja porque eles acham que os alunos não têm competência para entender uma coisa mais sofisticada, eles precisam de certeza, e alguns alunos precisam, esse professor ele traz muitas abordagens diferentes, ele me deixa inseguro. Fala o tradicional, fala o feijão com arroz, é isso que eu quero aprender. Tá. Enfim. Mas em relação a isso, eu acho que eu sei que a minha abordagem é controvertida nessa direção. Eu recomendo um artigo que não é novo, de 2004, The Changing Face of Mainstream Economics, que foi escrito por um economista chamado David Colander, e depois tem outros coautores. Então, nesse artigo, a tese desse artigo é o seguinte, que a economia, a ciência econômica, conseguiu progredir muito nas últimas décadas, incorporando noções que são críticas à ortodoxia da própria economia, entende? Então, sim, por exemplo, a noção de homem econômico racional, no sentido que é retratado pelas correntes tradicionais, reconhecendo que o agente econômico é muito mais complexo e sofisticado, Então, esse mainstream, na visão desses autores e na minha visão também, que eu comprei essa visão, ele tem sido receptivo a ideias novas trazidas pelo sopro já fresco, trazidos pelos novos programas de pesquisa. Posso citar economia evolucionária, economia institucional, direito e economia, uma área que tem se desenvolvido bastante também, economia comportamental, ecológica ou ambiental, seja como queira dizer, da complexidade, etc. Então, pelo menos a elite da profissão, não necessariamente todos que dão aula por aí ou todos que se formaram, é a elite da profissão, os mais esclarecidos, que são capazes de enxergar além dos seus próprios antolhos, aí, esse pessoal tá convencido da importância de incorporar essas contribuições. Mesmo que continue a recomendar que os pesquisadores dessas novas correntes adotem uma linguagem matemática. Então, quer dizer, não houve a revolução que eu esperava. Quando eu escrevi minha tese de livre docência, que se chama A Pré-História da Economia, de Maquiavel a Adam Smith, e que já foi isso, foi no final dos anos 80, começo dos 90, não me lembro bem, quando eu escrevi isso, eu tinha a impressão que havia ali uma revolução científica na economia, que ela estava batendo a porta, que aconteceu no dia seguinte, era só embarcar. Com o tempo eu percebi que não era bem assim, mas do ponto de vista de conteúdo, eu acho que a economia vale a pena assim, perceber, acompanhar essas coisas novas que estão acontecendo, porque elas se afastam muito daquela camisa de força da economia ortodoxa, da teoria ortodoxa. Embora, do ponto de vista da linguagem, a mudança foi muito mais na forma do que no conteúdo. Do ponto de vista da linguagem, a economia continua exigindo uma linguagem formalizada, matematizada, o que pode trazer dificuldades para o pessoal de outras áreas. Tá?
E o que a senhora acha especificamente dessa pretensão assim, preditiva, né, da economia, tendo metodologias que, ainda que sejam plurais e alternativas, mas levariam a essa capacidade de predizer o futuro com um alto grau de acurácia?
Bom, aqui eu me valho do Max Weber, que era absolutamente descrente em relação a ver uma linha da história que vai se, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, né? Então, aquela visão, por exemplo, um pouco hegeliana, um pouco marxista, da sucessão de etapas da história, tal. Weber contesta tudo isso. Então, acho que prever é realmente quase impossível, né? Como diria o nosso economista transgênero, muito conhecido hoje em dia, Deirdre McCloskey, né, nossa economista, que tem escrito na Folha de São Paulo, tem um livro muito interessante sobre retórica na economia.
Já vou chegar nesse ponto, inclusive, viu, professora?
Então, vou só antecipar. McCloskey diz o seguinte: se você é tão esperto, economista, por que você não consegue? Você erra tanto nas suas previsões.
Pois é. É o que eu pergunto até também, se a senhora não acha que a abertura para o pluralismo, de alguma maneira, também não traz uma reflexão que nos leva para uma atitude de maior humildade, né? Aquela ideia, bom, o método é um caminho, mas esse caminho ele é falho por natureza e, enfim, a gente também tem que saber o que extrair de cada um desses métodos, não?
Com certeza, quer dizer, reconhecer os limites da nossa ignorância. Isso não quer dizer ficar desesperado, porque se essa atitude for levada às últimas consequências, bom, então eu não sei nada, então eu vou embora, vou cuidar do meu jardim.
Exato.
Não é assim.
Exatamente, podemos então evoluir, dar passos, né? Mas às vezes, por exemplo, até pequenas previsões diante de situações mais, digamos assim, controláveis, mas queremos muitas vezes prever o futuro de médio, longo prazo, né, professora, envolvendo cenários macroeconômicos com diversas variáveis, parece algo realmente inexequível, não?
É, claro. É melhor conversar sobre isso com uma pessoa que entenda, que seja... tenha se debruçado sobre essas questões, por exemplo, se eu vou mexer na taxa de juros, o que vai acontecer? Bom, os economistas têm uma boa Uma boa percepção das possíveis consequências de uma subida ou descida da taxa oficial de juros. Uhum. Mas isso não quer dizer que elas se concretizarão e ele precisa estar disposto a dizer, ó, não deu certo.
Certo. E, professora, achei muito interessante quando a senhora menciona que imaginou uma revolução, essa revolução não aconteceu. Mas a senhora acha que essa revolução pode acontecer? Como é que a senhora vê assim, a economia para os próximos anos ou décadas? Porque a impressão que eu tenho é que essa discussão metodológica está literalmente pegando fogo, né? E muitos economistas hoje têm proposto realmente uma postura muito próxima de uma revolução mesmo, né? Como é que a senhora vê isso?
Isso tem muita diferença aí entre ortodoxos e heterodoxos. Sim. Heterodoxos acham que é uma questão de tempo. A palha está secando, como diriam, disseram na Rússia, né?
Uhum.
Antes da Revolução Soviética, da Constituição da União Soviética. Mas eu acho o seguinte, eu não acredito que vá acontecer. Assim, estou meio descrente em relação a acontecer essa grande revolução. Como eu disse, acredito em pequenas revoluções que já vêm ocorrendo. Acho que, sabe, hoje em dia até um economista mais bitolado, desculpa, mais tradicional possível, mas que é o Gary Becker, que escreve, até ele já escreveu coisas abdicando da visão do homem econômico racional. Até ele já tem isso. E ele, como ele é uma cabeça boa, e ele tem influência sobre um bando de alunos, discípulos e tal, ele consegue convencer. Então, eu pessoalmente acho que, não sei mesmo prever o futuro. Agora, tem metodólogos, como John Davis, um economista, que fala o seguinte, que não vai acontecer revolução nenhuma, mas que for, o que a história do pensamento econômico, a história das ideias econômicas é movida também a ciclos. Então, tem ciclos em que há uma pluralidade de visões, que elas convivem razoavelmente bem, e que nós estaríamos nesse ciclo. Ele começa lá no passado, mas que o ciclo seguinte é um ciclo de estreitamento da visão. Então, se hoje nós somos heterodoxos no conjunto, quando passar isso, a gente vai aderir a uma nova ortodoxia. Pode ser, não sei.
Professora,
ele fala do passado, ele convence que realmente aconteceu isso. Mas se essa tendência vai persistir, não sei se o amanhã vai ser igual ao ontem.
Sim, mas é muito interessante ouvir essa sua percepção. Porque ela é fruto de uma experiência nessa área, de uma reflexão assim, de décadas, né? Então, é muito importante saber. E voltando a um ponto que a senhora havia mencionado, a questão das narrativas, né, professora? Porque às vezes a economia se apresenta como aquela ciência neutra, objetiva, tudo é técnico, né? Muito da economia neoclássica veio disso, a gente tira discussão sobre poder, discussão sobre classes e etc. E cada vez mais o que a gente tem visto também é um movimento de falar, olha, não é bem assim, a gente não tem como pensar num fenômeno econômico sem vê-lo também como um sistema de crenças, ideologias, valores, posições políticas, na verdade, elas são inafastáveis, a diferença é se a gente vai reconhecê-las e assumi-las explicitamente ou não. Muitas críticas, inclusive, aos heterodoxos, a senhora sabe disso melhor do que eu, diz, olha, vocês acabam incorporando alguma ideologia mais pró-capital do que propriamente ideias mais distributivistas, né, e coisas desse tipo. Como é que a senhora vê esse embate, né? O que é essa economia das narrativas? Qual é o papel dos valores, da ideologia, dos aspectos políticos para a compreensão dos fenômenos econômicos?
Bom, acho que vou dividir em duas partes a sua pergunta. Primeiro, qual é esse papel da ideologia? Evidentemente, sendo socióloga, não posso ignorar isso. Os valores influenciam, a inserção social, a minha origem social influencia como eu vejo, o grupo com quem eu convivo, a minha profissão, enfim, meu emprego, etc., tudo isso influencia. Agora, eu não acho que isso influencia, sem dúvida, mas não determina. Quer dizer, não existe uma determinação da superestrutura pela infraestrutura, como o marxismo vulgar diria que existe. Quer dizer, isso influencia, mas não define, não define. Eu discuti isso nessa tese de livre docência para a história da economia, e eu vou tentar resumir o que eu aprendi na sociologia do conhecimento. Então, sobretudo, eu acabei encampando a ideia de um filósofo social chamado Max Scheler, alemão. Ele diz assim, os fatores existenciais, os históricos, os contextuais, eles não criam nem determinam o conteúdo das ideias. Mas eles criam uma, instituem uma diferença entre as potencialidades da história e a maneira como elas se efetivam. Então, diz ele, é como se a história possuísse um dom especial, que é abrir e fechar de uma forma e numa sequência determinada as eclusas, as comportas da corrente do espírito. Né? Então, ela deixa passar ou retém, não deixa passar. O calcanhar de Aquiles dessa abordagem que prega que todo conhecimento é socialmente determinado, né, e não apenas condicionado ou influenciado, tem sido chamado de o problema da reflexividade hoje em dia na sociologia do conhecimento. O que quer dizer isso? Se eu defendo que todo conhecimento é socialmente determinado, esse meu conhecimento, essa minha frase, vamos dizer assim, é, por sua vez, socialmente determinada. E daí, como eu saio disso? Isso cria um círculo sem fim de raciocínio. Certo? Então, não dá para reduzir, na minha concepção, as ideias, as teorias, as abordagens, como um mero reflexo das condições objetivas. Então, quanto às narrativas, uma coisa tem a ver com outra, não sei se eu vou conseguir estabelecer bem essa relação. O tema entrou na moda ultimamente. Tem sido usado e abusado, inclusive, sobretudo, para acusar aqueles que discordam de você. Né?
Sim.
Isso é uma mera narrativa. A gente vê isso no jornal hoje em dia. Nos grupos de ódio que existem aí, eles começaram a falar em narrativa. Gente, eles não sabem as coisas tão elementares. Como é que eles falam em narrativa? Mas narrativa é uma palavra mágica que serve para desqualificar o adversário.
E às vezes, até como a senhora colocou, assumindo indevidamente um caráter pejorativo, quando na verdade ela não tem esse caráter pejorativo, né?
Claro. Quer dizer, acho que a coisa boa, quando eu dava aula sobre isso, a gente começava com os gregos. Sempre, tudo começa nos gregos, Sim. né? Então, é a discussão sobre retórica, né? O que, que se pretende com uma fala, com um discurso qualquer? Persuadir e convencer ou dizer a verdade? Ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Claro que as duas coisas ao mesmo tempo. Mas... eu, pensando assim, o público desse podcast que você organiza inclui pessoas que, sei que inclui muitas pessoas que estudaram direito, tiveram aula de retórica, oratória, dialética. Dialética seria a arte de bem pensar. Então, para esse público, correndo o risco de ser repetitivo, é importante recapitular. Para os sofistas gregos, o discurso deveria principalmente, ou pelo menos apenas, ou até apenas, persuadir. Um orador que conseguisse seduzir seu público era eficaz. Então, o que ele tinha que fazer, transplantando para outra? Ele tinha que fazer bem seu marketing pessoal. Né? Ele tinha que se vestir bem, ter uma voz agradável, elaborar um discurso esteticamente bonito, com palavras difíceis, muitas palavras para certas culturas. Quanto mais prolixa a pessoa, mais... sabe, ela é, né? Enfim, fazer marketing pessoal. Então, em termos simples, essa retórica era a arte do bem pensar. Né? Mas aí vieram os aristotélicos e discordaram disso, porque sabe, não, o conhecimento racional requer, além de uma forma atraente, o objetivo de falar a verdade, de perseguir a verdade. E é essa segunda corrente que me filia. Eu recomendaria que vocês, que possam ouvir essas palavras, lessem o livro da McCloskey, Retórica na Economia, não sei se ele está traduzido, acho que sim, Lessem também, mais recentemente, um livro de um prêmio Nobel de Economia, que é o Robert Shiller, da Universidade de Chicago, né? Que se chama Narrative Economics, a economia narrativa. Então, ele começa dizendo, olha, os seres humanos são contadores de história, eles são movidos a narrativas, né? E as narrativas influenciam os ciclos econômicos, todo mundo reconhece isso, né? As crises e as ascensões, etc. Então, por exemplo, fake news podem provocar uma corrida desinvestada de capitais, né? Tudo bem. Por outro lado, essa própria corrida vai provocar novas, vai suscitar novas narrativas, e a coisa está sempre em interação. Então, há uma dupla causalidade. O Shiller, particularmente, decidiu ter como foco o impacto das narrativas sobre os ciclos, né? sem desconhecer que o inverso também se dá, e aí ele construiu um algoritmo para isso. Acho que eu estou me estendendo, mas uma coisa que eu tenho me divertido bastante, que eu tenho achado super interessante, é estudar controvérsias. Agora, na verdade, eu estou mais aposentada que outra coisa.
Muito bom. Então,
debates entre narrativas, né? É uma forma riquíssima que a gente tem de aprender, dá para fazer tese, dá para escrever artigo e tal. Em economia ou qualquer outra ciência humana, e mesmo algumas ciências físicas. E no direito, por exemplo, vocês estão cheios de controvérsias interessantes e atuais, que merecem ser pesquisadas. Estimulo a darem uma olhada nelas.
Que legal, professora. E só uma questão que me veio aqui também à mente enquanto a senhora falava, né? Porque hoje é muito difundida aquela ideia, né? Já que, puxando um pouquinho para o direito, né? Se vamos optar por uma regulação, uma forma de intervenção na economia, etc., essa regulação tem que ser feita sempre por evidências, como se uma regulação por evidências fosse algo exclusivamente técnico, que independesse muitas vezes de narrativas, de valores, de opções políticas. Como é que a senhora vê esse debate?
Olha, para ser sincera, eu não vejo muito. Pelo menos nunca me debrucei para estudar. Sei que tem coisa muito interessante sendo produzida em direito e economia, mas não, não é uma área que eu tenha me debruçado. Para essa entrevista, aliás, eu fui olhar a sua produção, a produção da professora Ana Frazão Vieira de Mello, e fiquei surpreendida. Ela é muito farta, ela é muito densa e muito pouco familiar para mim. O único momento em que eu cheguei perto dessa... do conhecimento que brota desse diálogo entre economia e direito, foi em trabalhos recentes que eu fiz com a minha ex-aluna, hoje colega, Roberta Muramatsu, da Universidade do Mackenzie. Nós escrevemos sobre a dimensão social da corrupção, são textos recentes que você já tem conhecimento, e nós questionamos a visão econômica tradicional, né? A visão de custo do benefício, até a visão da economia institucional. E na conclusão desse trabalho, a gente destacou a importância de introduzir na análise da corrupção, imagina, claro, é importantíssimo, mas para os economistas nem sempre isso é óbvio, dimensões jurídicas, né? Por exemplo, para avaliar melhor a eficácia de mecanismos de combate à corrupção, como a delação premiada, ou como a whistleblowing, que parece que é traduzida como prerrogativa de denúncia. Agora, o fato de eu não saber nada não quer dizer que eu não ache importante, que eu ignore a importância desse diálogo. Bem pelo contrário, tem muita coisa boa sendo produzida, parte dela em colaboração com o ramo da economia institucional, que estuda falhas de governo, de governança, né? Seja nas empresas, seja no governo político aí, propriamente. Então, essa linha divisória entre as disciplinas merece ser transposto, e sempre com um foco definido, não é assim? Direito e economia, qualquer coisa serve. O direito tem se beneficiado do método de análise criado pela microeconomia, embora esse método, esse tipo de análise possa ser, na microeconomia tradicional, ortodoxa, seja muito estreito, mas dá para tirar coisas daí. E, por outro lado, o economista precisa estudar direito. Se ele quer garantir alguma eficiência, porque o economista não está aprendendo, mas muito preocupado apenas em estudar, diagnosticar, O sociólogo é mais desse tipo, mais diagnostica. Prescreve também, mais ou menos. Mas o economista, desde Adam Smith, ele quer melhorar. Ele quer trabalhar, agir na sociedade. Né? Então, se ele quer garantir alguma eficiência para as políticas que ele recomenda ou que deseja implantar, ele precisa estudar direito, não tem como. E a gente vê a falta, a ignorância em relação ao direito como complica a vida de economistas. Tem complicado na história recente brasileira.
É a ignorância do direito pelos economistas, da economia também pelos juristas, né, professora? E como eu tive a oportunidade de lhe falar, dificuldade muito grande também é que muitas vezes o diálogo entre direito e economia ele tem sido feito apenas a partir de uma vertente muito reducionista da economia, economia ortodoxa, e, portanto, não tem contemplado toda essa gama de questões que a senhora tão bem colocou, né? E aproveito, inclusive, para dizer que gostei muito desse artigo seu com a Roberta Muramatsu, penso até em convidá-la aqui para o podcast também, porque eu acho que o tema do artigo já fica um episódio tão ricas as considerações, a revisão bibliográfica que vocês fizeram e realmente as sugestões, por assim dizer, que podem ser incorporadas para o tratamento prático de um problema tão dramático como a corrupção, né? Então, fica desde já aqui os meus parabéns, professora.
Obrigada. Foi tudo muito por incentivo da Roberta, pressão quase que. Eu estou aposentada, Roberta, tem muitas coisas para fazer na minha casa, no meu jardim. Não, mas vamos escrever, eu acabo me empolgando.
Nossa, ficou sensacional, professor, e além de tudo, super didático, como aliar tudo que eu já vi da sua parte, né? E esse eu acho que é um lado bom da docência, né, professor? Esse relacionamento que a gente vai estabelecendo com os alunos, e chega um ponto que com a gente certeza. Passa, né, às vezes até a aprender e a reagir muito mais com, né, por iniciativa deles do que propriamente... Né, por iniciativa nossa, né? Às vezes os papéis se invertem um pouco e é sempre muito
bom. Com certeza, a gente aprende muito com os alunos.
É verdade, muito bom. E, professora, para finalizar a nossa conversa, eu queria agora lhe fazer uma pergunta de cunho pessoal, né? Porque a gente percebe muito bem o quanto que foi rica a sua trajetória e, mais do que isso, o quanto a senhora gostou dessa trajetória, né? Uma trajetória pessoal que teve um componente também afetivo, de envolvimento e etc. Então, se a senhora tivesse que dar um conselho para um estudante de direito de economia que está querendo se aprofundar nesses assuntos, que está querendo, enfim, tomar decisões importantes sobre sua carreira, qual seria esse conselho? Há alguma experiência da sua vida profissional e acadêmica que a senhora gostaria de compartilhar conosco?
Se eu pudesse dar conselho, não, eu posso.
Que bom!
Aí eu me valho da autoridade dos meus cabelos brancos. Uma coisa importante, eu estou pensando num cara que quer transformar as coisas que ele pensa e tal numa coisa escrita, por exemplo.
Sim.
Eu acho que é alguns conselhos. A primeira coisa é siga seus instintos. Procure encontrar um caminho pelo qual você se apaixone, você possa se apaixonar. A estrada é longa e sempre haverá momentos em que o cara vai querer desistir, você vai querer desistir, mas se você estiver apaixonado pelo seu tema, você conseguirá sobreviver e seguir em frente. Então, isso é uma coisa importante. Depois, é claro, lê bastante sobre o assunto, né? Lê bastante... mas também escrever bastante, né? Registrar as opiniões e as impressões. Quer dizer, às vezes a gente tem um aluno que fala assim, ah, não, não posso escrever porque eu não li ainda, eu não sei. Não, vai escrevendo enquanto isso, né? Não faça da leitura um pretexto para adiar a escrita.
É.
O dia que a gente acorda de manhã com uma ideia interessante sobre aquilo que está atormentando a mente, e é uma ideia que saiu do subconsciente, vamos dizer assim, olha, isso aí, isso é crucial para atingir o objetivo que a gente quer. Né?
Uhum.
E nesse sentido, um outro conselho seria registrar as ideias que surgem espontaneamente na cabeça da gente.
Uhum.
Quando a gente sai para correr ou para caminhar de manhã, quando a gente pega um ônibus, passa aquele tempão dentro do ônibus e tal, tem que ter um sistema de anotação, que não seja puramente mental, né?
Sim.
Nós tínhamos uma professora na FEA, antiga, falecida há bastante tempo, a professora Alice Canabrava, de História Econômica, bastante conhecida aí, que ela dizia para a gente, naquela época, né, ter uma, sempre à mão uma caixa de sapatos. E nessa, uma caneta e um bloquinho. E aí vinha uma inspiração qualquer, a gente anotava. Do jeito que desse, com a letra que desse. A gente deve procurar, então, um substituto digital para essa caixa de sapatos. Né? Uhum. Eu, por exemplo, uso as notas do meu celular, mas vocês sabem muito bem, vocês sabem mais sobre isso, entende? Como é importante é guardar as inspirações no mesmo local. Depois que a gente volta para ela, a gente precisa recuperar com facilidade. Depois que a gente volta, mas que besteira que eu estou falando, não é nada disso. Eu já li fulano e já cheguei à conclusão que é assim, é esse, a maneira de solucionar esse problema. Mas é importante isso daí. E também, se é uma coisa escrita, uma importância, uma coisa é assim, reveja mil vezes o que você escreveu. Né?
Uhum.
Quando você transpõe as ideias no papel, isso demanda um certo tempo para que elas atinjam a melhor forma possível. Né? Em um determinado momento, por exemplo, uma tese tem que ser entregue. Isso acaba sendo definitivo. Do jeito que está, vai, vamos que vamos.
Tese boa é tese entregue, né, professora? A gente como orientadora, né? É isso.
Mas, de qualquer forma, qualquer coisa que a gente escreve, assim, é como um bolo que a gente coloca no forno, eu li isso em algum lugar, não é? Com a minha cabeça, que precisa do fermento e ele cresce, ele se transforma, ele dialoga com a gente. A gente lê o que escreveu, assim, não acredito que eu escrevi isso. Está tudo errado. Aí você vai revendo, etc. Quer dizer, tal história, 90% de transpiração, 10% de inspiração, qualquer coisa.
É isso. E até essas reações que a senhora falou são muito interessantes, né? Às vezes a gente fala, nossa, mas está errado. Às vezes fala, nossa, eu escrevi isso até que está bom, né? Inspirado naquele dia, muito melhor do que eu estou hoje, né, professora?
É,
mas que bom, eu super endosso aí esses seus conselhos e eu tento aplicar dentro do possível, até porque eu sou daquelas que, para mim, a escrita é uma forma de estruturar o pensamento. Então, quando, né, os alunos ficam, ah, mas está tudo aqui. Eu falei, não, não está nada aí. A gente só começa a saber o que realmente está na cabeça quando a gente começa a estruturar esse pensamento pela escrita, né? Então, excelente. Espero que os alunos sigam aí firmemente esses seus conselhos, porque, claro, longe de mim querer aqui falar, não tenho nada de experiência em comparação com a senhora, mas até por ouvi-la e dentro da minha pouca experiência também procurar implementar vários desses conselhos, a gente já percebe os benefícios na nossa vida. Professora Ana, então, olha, muitíssimo obrigada pela conversa, uma conversa extremamente rica, didática, foi realmente um grande prazer estar com a senhora aqui, e continuo acompanhando seus trabalhos, viu? E tente encontrar um espacinho aí, mesmo na sua aposentadoria, para continuar produzindo, porque eu acho que todos nós temos muito a ganhar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Ana. O prazer foi todo meu. Espero ter contribuído com alguma coisa. Se você depois precisar de algum esclarecimento adicional ou mesmo quiser editar de alguma forma, fique à vontade.
Perfeito, professora. Muito obrigada.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.